Muito boa tarde. É tempo de informação neste domingo com o Vítor Melenas. E para já vamos conhecer os destaques.
Bem-vindos. Órgãos autárquicos tomaram eleitos a 1 de outubro. Tomaram posse neste sábado numa sessão realizada no Cine Teatro Paraíso. Tomar recebe na segunda-feira mais uma edição do Nersan Business. Empresários de 37 países reúnem no Hotel Templários. Iniciaram-se na quarta-feira obras referentes à empreitada de construção dos coletores de drenagem de águas residuais domésticas da zona do Alvito e Carrascal.
Quanto às previsões do estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e também no Algarve. Nas terras altas o vento soprará moderado a forte. Haverá ainda descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima no interior, norte e centro. Assim estão previstos 20 graus para o Porto, 21 para Coimbra, 22 para Castelo Branco, Leiria e Lisboa, 25 para Tomar, Santarém e Évora e 26 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Realizou-se este sábado a tomada de posse dos órgãos autárquicos de Tomar eleitos no passado 1 de outubro. A sessão decorreu no Cine Teatro Paraíso e na altura assumiram funções os 7 vereadores eleitos para a Câmara e ainda os 32 elementos da Assembleia Municipal. No que diz respeito ao Executivo Camarário, tomaram posse Anabela Freitas, reeleita Presidente, o Cristóvão, Filipa Fernandes e Hélder Henriques, todos eleitos pelo Partido Socialista, para além de José Delgado, Célia Boné e Luís Ramos do Partido Social Democrata. Tomaram também posse, como referimos, os membros da Assembleia Municipal de Tomar, pelo PS, 15 nomes, casos de José Pereira, Hugo Costa, Fátima Duarte, João Simões, José Pedro Vasconcelos, ainda Susana Faria, Vasco Marques, Nuno Ferreira, Sílvia Silva e Costa Marques. Também os presidentes de junta da CECERA, Carlos Rodrigues, Madalena Bezelga, Arlindo Nunes, Paialvo, Amâncio Ribeiro, Sabacheira, António Graça e São João Batista, Santa Maria dos Olivais, Augusto Barros. Pelo PSD, são 13 os eleitos que tomaram posse neste sábado, João Tenreiro, Ricardo Lopes, Maria Fernanda Correia, Luís Francisco, Casimiro Serra, ainda Isabel Boavida, Rui Samuel e António Manuel Jorge, presidentes de junta, além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta, de Cargueiros, Maria José Serra, Casais Alviveira, João Luís Alves e Olalhas, Jorge Rosa, São Pedro, Lourdes Ferromão. Pela saída tomaram posse dois elementos, Paulo Macedo e António José Carvalho, Bloco de Esquerda um elemento, Maria da Luz Lopes e Américo Pereira, também dos Independentes do Nordeste e Presidente da Junta de Freguesia Serra Junceira, também tomou posse. Nesta sessão extraordinária da Assembleia Municipal foi também eleita à mesa, com José Pereira a ser reeleito como presidente deste órgão. Destaque naturalmente para o discurso da Presidente de Câmara. Anabela Freitas traçou na sua intervenção alguns dos objetivos para este seu novo mandato.
Os próximos 4 anos afiguram-se como anos de muito trabalho. Por um lado, temos todo um conjunto de obras, algumas delas ansiadas há décadas pelos nossos concidadãos. Permitam-me dar como exemplo a requalificação de Palhavã ou a requalificação da Várzea Grande ou ainda a requalificação da Avenida Nuno Álvares. Por outro lado, torna-se imperativo promover uma melhor mobilidade dentro do nosso concelho, de forma sustentável, quer seja incentivando o uso de modos suaves de transporte, as bicicletas, quer seja melhorando o sistema de transportes públicos, conjugando-o com outros modos de transporte, por exemplo, alargando o transporte a pedido a mais freguesias, quer ainda incentivando ao uso do transporte elétrico. É também importante continuar a melhorar as condições dos nossos estabelecimentos de ensino, de que a construção do Centro Escolar da Linha Ceira é um exemplo, bem como melhorar as condições dos equipamentos destinados à prática desportiva. Tomarenses, ainda temos no nosso concelho um problema de habitação, que apesar de já ter sido iniciada a sua resolução, urge agora concluir e não podemos de forma nenhuma esquecer a necessidade premente de aumentar o saneamento básico no nosso território, bem como de requalificar o parque empresarial e criar mais zonas com apetência para a atividade empresarial. Mas ainda em matéria de obras, temos um conjunto vasto de obras de proteção e valorização do nosso património histórico e cultural. Mas, Perguntar-me-ão vocês, o Conselho vive só de obras? Não, não vive. As mesmas são necessárias para que possamos dar qualidade de vida a todos os tomarenses. São necessárias para acolher bem quem nos visita e são necessárias para tornar o nosso concelho mais atrativo para os investidores.
Na região também houve tomadas de posse, é o caso dos órgãos autárquicos do Conselho de Abrantes, Câmara e Assembleia Municipal. Tomaram posse nesta sexta-feira os elementos do Executivo Camarário, liderado por Maria do Céu Albuquerque. Tomaram posse numa sessão que decorreu no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, com a reeleita autarca a referir alguns dos seus compromissos para este novo mandato e lembrando que há uma maioria absoluta na Câmara e na Assembleia Municipal.
Enquanto cabeça de lista à Câmara, pelo Partido Socialista, registro com orgulho, mas essencialmente com uma responsabilidade acrescida, o aumento de votos que obtivemos nas eleições de 1 de outubro. Fomos eleitos com uma maioria absoluta de 51,73%, representando 9.252 eleitores. Mais 630 votos que em 2013. Há 4 anos, registámos 8.622 votos, que representam 47,35%. Já em 2009, registámos uma percentagem de 40,5%, representando 9.076 votos. Sem margem para equívoco, os eleitores escolheram o programa e a equipa do Partido Socialista para governar a Câmara Municipal de Abrantes. Confiam no nosso trabalho. Agradecemos-lhes por isso. Assim o faremos. Trabalharemos. Estaremos disponíveis para incorporar os contributos de todos, com a disponibilidade para estabelecer pontes e diálogo com todos. Comprometemos-nos na continuidade de uma relação de cooperação estratégica com as juntas de freguesia, mas também com as IPSS, as empresas, associações representativas da sociedade civil. Permitam-me aqui que faça também uma referência aos colaboradores do município e aqui uma referência a quem conduziu a instalação desta nossa Assembleia, na pessoa da doutora Ana Cristina Neves, quero cumprimentar todos e todas as colaboradoras e colaboradores do município. Conto com a vossa experiência e brilho profissional. Muito obrigada. Estamos comprometidos com todos e com todas, independentemente das opções políticas e das escolhas de cada um. Mas é com a nossa visão de desenvolvimento, com os valores e critérios para a atuação do município de Abrantes, materializados em prioridades e orientações programáticas que foram a sufrágio que vamos governar. Preparámos já o programa de ação para o quadriênio 2017-2021, construído sobre o património que a confiança depositada em nós pelos abrantinos permitiu acumular ao longo dos sucessivos mandatos. Dando continuidade à nossa ação como reflexo desse património, projetando opções políticas que extravasam necessariamente os ciclos políticos curtos que têm lugar de 4 em 4 anos.
Em constância, o PS sucedeu à CDU, à frente dos destinos do Conselho. Neste sábado realizou-se a sessão de tomada de posse também dos novos órgãos deste Conselho. Depois da tomada de posse do Executivo, constituído por 5 elementos, tomaram então posse dos restantes elementos da Assembleia Municipal e foi igualmente eleita a mesa. Seguiram-se as intervenções dos líderes das diferentes forças políticas, com assento naquele órgão. No final, a intervenção do novo Presidente da Câmara de Constância. Sérgio Oliveira, do Partido Socialista, começaria por referir que se inicia aqui um novo ciclo.
Hoje inicia-se um novo ciclo na governação do nosso Conselho. Assim se expressaram, de forma inequívoca, a larga maioria dos nossos cidadãos. Mas, como referi no dia das eleições, a campanha eleitoral terminou no dia 29 de setembro. Logo, a partir de hoje, sou o Presidente de Câmara de todos. Também quero deixar claro que, para mim, ter maioria absoluta nunca foi, nem nunca será, sinónimo de poder absoluto. Quero governar com todos e para todos. Serei um polo de união e não desunião. Não contem comigo para crises artificiais nem para a promoção de um clima de crispação na nossa terra. Prometo exercer o cargo de Presidente de Câmara com proximidade aos cidadãos. Prometo exercer o cargo com isenção e imparcialidade. A fixação de população, de empresas e a criação de emprego deverá ser a prioridade para este mandato. Por outro lado, devemos continuar a lutar pela construção de uma nova ponte sobre o Rio Tejo em diálogo constante com os municípios vizinhos. Incentivar a reconstrução no centro histórico da vila, dos lugares e das aldeias, deixando de lado a construção ou continuidade de urbanizações. Definir um conjunto de políticas sociais que não se cijam apenas aos passeios ou aos almoços dos idosos, como, por exemplo, a criação do cartão municipal do idoso, através do qual serão concedidos um conjunto de descontos, quer no uso da piscina municipal e do ginásio, quer a nível urbanístico, nas obras que não estejam isentas de licenciamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nesta segunda-feira, 23 de outubro, arranca a 6ª edição do Nersan Business, Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo. Na sessão de abertura, a realizar em Tomares, estarão presentes 70 empresários de 37 países de todo o mundo e também o secretário de Estado de Energia, Jorge Seguro Sanches, que participa na sessão de abertura que vai decorrer no Hotel Templários. Será apresentado aos presentes o modelo de networking do Nersan Business, assim como todas as empresas estrangeiras participantes, para além do acolhimento da anfitriã, Maria Salomé Rafael, presidente da direção da Nersan, vai então marcar presença também o secretário de Estado da Energia. Após a sessão de abertura, iniciam-se de imediato as reuniões de negócios entre as empresas portuguesas e empresas estrangeiras. De referir que o Nersan Business 2017 se realiza no âmbito do Export Intelligence, projeto de apoio à internacionalização de empresas, que a Associação está a dinamizar. Este projeto é apoiado pelo Compete 2020 no âmbito do SIAC e tenciona alavancar o aumento das exportações da região e também atrair investimento para o Ribatejo, prevendo a realização de diversas atividades, sendo uma delas precisamente a realização do Encontro Internacional de Negócios, onde o networking empresarial entre mercados, aliás, é a ação principal. Esta edição do evento é a mais participada de sempre, com empresários de 37 países oriundos de todo o mundo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como temos vindo a referir, iniciaram-se a meio desta semana, quarta-feira, as obras referentes à empreitada de construção dos coletores de drenagem de águas residuais domésticas na zona do Alvítio e Carrascal, empreitada que abrange vários arruamentos numa área limítrofe à cidade, na freguesia urbana de Tomar. Esta é uma das obras decorrentes da aprovação da candidatura ao POSEUR, intitulada Ampliação das Redes de Drenagem de Águas Residuais de Tomar e Palhavã, e que inclui Rua dos Moinhos, Alvítio e Carrascal, Ponte da Vala, Cabeças, Vila Nova, Peralva e Charneca da Peralva, e que se encontra em fase de consignação. A obra agora em curso deverá seguir-se, espera-se, para breve o arranque do saneamento em Palhavã, como aliás referia em declarações prestadas à ERTE o Presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros.
Perante a ansiedade do povo daquela área, de Alvítio de Carrascal, porque aquilo abrange a parte de Alvítio e depois a entrada do Carrascal, aquilo é uma área mesmo necessitada, visto que o Lar de São José já tinha a parte do saneamento que vai pela parte de baixo em troncar junto à empresa Freitas Lopes, a parte de cima não estava e é uma zona muito habitacional, é uma zona com muita casa e de facto era uma necessidade urgente, porque as pessoas ali há uns bairros assim médios e tinham que andar constantemente a mandar despejar aquilo através dos carros, da câmara e companhia limitada. O certo é que aquilo era um problema gravíssimo que estava ali a agudizar-se já há uns anos. As pessoas lá movimentaram-se, intercederam junto da Câmara, intercederam junto da Junta de Freguesia, todos unidos conseguimos que as coisas avançassem e felizmente a Câmara teve a hombridade de pôr aquilo a concurso e as obras estão a começar. Já lá andam a empreender, já andam a começar a rasgar a estrada e, portanto, é mais uma obra que vai ser feita conforme estava prometido, assim como vai ser feita a Palha Vão de Cima, que vai arrancar também dentro de não muito tempo. Temos sempre de ter um bocadinho de cuidado na espera, porque as pessoas às vezes são ansiosas, é verdade, têm ânsia da pressa das obras. Mas todas elas obedecem a prazos, todas elas têm os seus cariz de orçamentos, todas elas têm revisões e só assim é que se pode as obras avançarem dentro da legalidade para que depois não haja problemas em tribunal. Isto, as coisas às vezes, quando são feitas à pressa, há sempre qualquer coisa que fica trancada. E esta Câmara tem estado a trabalhar nesse fim de resolver os problemas a pouco e pouco com a legalidade possível e para que no final as coisas corram bem e os orçamentos não tenham que ser feitos com alterações para aqui ou para lá. Mas pronto, é mais uma obra. É só isso que tenho a dizer. Infelizmente que eu tenho de dar os parabéns à Câmara, com a Câmara e se mais, pela obra que está a começar e não faltou ao prometido. Nós nesta altura estamos na casa dos 58% de saneamento do concelho. No concelho, eu estou a dizer no concelho. E a área urbana é uma das áreas que, com maior densidade populacional, mesmo até ainda propriamente dentro da cidade, há muitas zonas escassas de saneamento. Cuidado com a cidade, há muitas partes das periferias que não têm saneamento, que trabalham com fossas.
O objetivo é alterar o quadro de cobertura no concelho de Tomar, que atualmente não vai para além dos 58%. Nas declarações prestadas à ERTE, o Presidente da Junta Urbana, Augusto Barros, refere que há obra feita no terreno, no que se refere à rede de alta, mas falta toda a rede em baixo, em vastas áreas desta freguesia.
E são casos que têm de ser vistos ponderados e vistos passo a passo. Temos outras zonas onde já está feita as infraestruturas em alta, e que, de facto, naquela altura eram as águas do centro que estavam a tomar conta. As águas do centro surgiu uma falência, não acabaram as obras que haviam de ser feitas todas em alta, nos iniciais em alta. Estão muitos feitos que já haviam de estar ligados em baixo também para se tirar-se proveito desse mesmo fim, que é o caso de um cais de cima, de um cais de baixo, a área de cabeças, era para haver, nessa altura que estava tudo projetado, aqui o Alto Pirinho, que depois foi cortado, desviado para a zona da GNR, o emissário que vem do Alto Pirinho, e que era para seguir, atravessar o caminho de ferro aqui a São Lourenço, era para passar a área marginal da 110, e a 110, toda ela, desaguar, apanhar os prédios, mesmo aquela urbanização de São Lourenço, tudo era para ser toda encaminhada para essa mesma, para esse mesmo emissário, o que não foi, que abrangia Carvalho Segredo, abrangia todas as áreas ali, e tudo isso ficou pelo caminho. Esperamos que agora, o Portugal 2020 não vem contemplar nada de verbas desse capítulo, esperamos que outras verbas venham através de outras candidaturas e que em pouco e pouco, tanto essas populações que eu frisei, como Carvalho Segredo, com uma população tão grande, é tudo através de fossas, e é uma vergonha no século que estamos, e é uma vergonha mesmo completo que o saneamento ainda esteja tão atrasado. É um dos casos que tenho debruçado junto ao Sr. Presidente, para que há alternativas de mínimos hectares, alternativas que se podem estudar, e ela ainda há dias me falou que esses pontos estão a ser ponderados, e não vou desistir, porque as populações no século de hoje que estamos, não há necessidade de estarmos a viver ainda com fossas a despejar para as estradas, para as valas, os maus cheiros que abundam, e o sistema ambiental péssimo. Portanto, isso é uma das coisas que eu não irei desistir, irei tentar junto do município que, seja de uma maneira ou de outra, esta fase do saneamento seja um passo importante também no nosso concelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já decorre a 37ª edição do Festival Nacional de Gastronomia em Santarém. Até 29 de outubro, o certame dá continuidade ao trabalho da defesa da gastronomia como património nacional e procura abranger toda a gastronomia portuguesa através do cruzamento da cozinha tradicional com a cozinha contemporânea. Nesta edição, os conteúdos do festival têm uma maior incidência sobre a temática do pão e também em foco nos cereais e nas novas utilizações de matérias-primas já conhecidas na produção deste alimento, bem como a recuperação de fórmulas tradicionais. O programa inclui diariamente conteúdos que dão destaque a pratos gastronómicos tradicionais e modernos, cuja base é precisamente a sua confecção com o pão. Mantendo a sua assinatura, Descubra Santarém enquanto prova Portugal, o Festival Nacional de Gastronomia convida o visitante para 11 dias de festa que comemoram a gastronomia portuguesa através de uma viagem pelos sabores mais ricos do território. São 12 tasquinhas tradicionais e 4 tasquinhas de petiscos que se encontram presentes, mas também uma mostra de doçaria conventual e um mercado de produtos típicos que chegam de todo o país.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os pais e encarregados de educação dos alunos da Escola Secundária Jacques Raton estão a ser convocados para participarem numa Assembleia Geral que se irá realizar no próximo dia 30 de outubro, pelas 21 horas, na sede do agrupamento Escola Secundária Jacques Raton. Esta Assembleia Geral tem como ordem de trabalhos, no seu primeiro ponto, a síntese dos trabalhos desenvolvidos no período 2011-2017, depois a apresentação e votação de contas do exercício 2014-2017, verificação e apresentação de listas de candidaturas aos órgãos sociais da Associação de Pais e Encarregados de Educação para o ano 2017-2019, ainda a eleição dos órgãos sociais da Associação para o biênio 2017-2019 e a análise de outros assuntos de interesse. Se a hora marcada da Assembleia Geral não se encontrarem presente o número suficiente de elementos para reunir quórum, a referida reunião será realizada meia hora depois da hora marcada. A apresentação de listas candidatos a sufrágio deverá ocorrer até às 20h45 do próximo dia 30 de outubro. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.